começo por perguntar, Carlos Silva, o que é que podemos esperar desta concentração?
Bem, é uma concentração de dirigentes sindicais que sairão no final da reunião do Secretariado Nacional do UGT e se dirigirão a São Bento, portanto, para uma concentração à porta da Presidência Oficial, dando nota das nossas preocupações em relação ao momento atual que o país vive. Como sabe, enfim, todo o país sabe que vivemos no seio do enquadramento pandémico, em que há necessidade de respostas à crise, mas também não deixa de ser verdade que há um conjunto de setores da cidade que neste momento aproveita, e à boleia da crise pandémica, aproveita o momento para reestruturar e para colocar em causa milhares de postos de trabalho. Não estamos a falar nem de dezenas nem de centenas. Portanto, quando o Primeiro-Ministro, durante a presidência do Conselho da União Europeia, no primeiro semestre de 2021, elegeu a dimensão social, e muito bem, na nossa opinião, como um objetivo a atingir, envolvendo os parceiros sociais, dando nota de que é necessário encontrar respostas à crise, não deixando cair as preocupações dos trabalhadores, fazendo um enquadramento social para as necessidades da Europa e do país, é evidente que há aqui um velho ditado que diz: olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço, e portanto eu faria aqui uma adaptação. Olhem para o que eu faço, mas não olhem para o que eu digo. Portanto, aquilo que eu quero dizer é que o Sr. Primeiro-Ministro e Presidente, na altura Presidente e Presidente da União Europeia, enfim, convenceu os seus parceiros europeus para uma agenda social importante e relevante que a UGT apoiou, mas esqueceu-se do seu próprio país. É preciso dar naturalmente guarida a um conjunto de preocupações, e essas preocupações são sociais. Aumentaram as desigualdades, aumentou a pobreza, há milhares de postos de trabalho em risco no setor privado, mas também no setor público, não havendo naturalmente lugares em risco, são funcionários públicos e não são despedidos, há naturalmente um aumento da precariedade. Ainda hoje, em concertação social, os parceiros sociais foram confrontados com números avassaladores da precariedade em Portugal. Portanto, neste momento, cerca de 380 mil inscritos nos centros de emprego do IFP, 48% desses inscritos são jovens até aos 34 anos. Portanto, nós temos que dar resposta às necessidades e às expectativas dos trabalhadores e defender naturalmente a estabilidade no emprego e a estabilidade também de todos aqueles que, através do seu trabalho árduo, profissional e brioso, querem naturalmente ter um lugar ao sol. E, portanto, depois de se falar tanto da política da austeridade e dos tempos da Troika, nós não queremos voltar atrás. E é isso que nós queremos alertar amanhã o Governo. Já agora que me faz esta pergunta e me dá esta oportunidade, devo dizer que o diálogo social não é uma panaceia. Não resolve todos os problemas do mundo, nem de Portugal, nem da Europa. Mas a verdade é que o Governo tem que dar o exemplo ao setor privado de que estimula o diálogo social. Isso não tem acontecido nos últimos 2, 3 anos. O Governo tem um conjunto de ministros, enfim, nomeadamente o da Educação, mas também o da Sra. Ministra da Saúde, a Sra. Ministra da Administração Pública, que não dão resposta às necessidades dos sindicatos, não correspondem às expectativas dos trabalhadores, não há valorização dos salários, não há valorização do trabalho, não há valorização da dignidade do trabalhador, e portanto é um alerta, é um conjunto de alertas que amanhã queremos expressar por carta ao Sr. Primeiro-Ministro para, enfim, explicitar porque é que tantos sindicatos da UGT estão neste momento em greve, estão em luta, e sendo a UGT quem é, e é conhecida na sociedade portuguesa pela sua moderação e ponderação, porque é que neste momento está, depois da concentração dos bancários à porta da Assembleia da República, porque é que está neste crescendo de mobilização, de motivação dos trabalhadores para defender os seus direitos e os seus postos de trabalho.
Carlos Silva já me falou aqui por alto das reivindicações, digamos assim. Alguma medida em específico que também vá ser pedida?
Nós vamos pedir ao Sr. Primeiro-Ministro, para além do alerta e das necessidades que os trabalhadores neste momento sentem, que há que dar guarida às reivindicações dos trabalhadores, sobretudo por parte de empresas que neste momento aproveitam quase em cartelização para despedirem, a favor da reestruturação. É necessário que a digitalização permita reestruturar e, portanto, a coberta da pandemia, tudo se faz. Já agora dou um exemplo. A UGT é muito representativa no setor financeiro, em particular no setor bancário. Aqui há alguns meses o Banco Santander falou com os nossos sindicatos no sentido de fazer uma reestruturação e libertar um conjunto de postos de trabalho. Bem, uma coisa é os sindicatos responderem ao Santander e entabular um conjunto de negociações com o Grupo Santander para melhorar as condições em que a rescisão por mútuo acordo dos trabalhadores fosse naturalmente decidida. Depois veio o BCP. a seguir ao BCP o Montepio, e depois do Montepio são os bancos todos. Além destes bancos, há um conjunto de empresas multinacionais, como a PT Altice, como a CTT, como a TAP, que agora atacaram em força todos no mesmo sentido. Bem, a pergunta que se faz é, o que é isto? O que é que está a acontecer no país e o que é que o governo tem que fazer? Ora, quando há um conjunto de empresas que, receberam e recebem apoio do Estado, quando há um conjunto de empresas que neste momento querem ir ao pote da bazuca europeia para receber milhares de milhões, para naturalmente se financiarem. Nós não estamos em desacordo em que as empresas financiem para manter postos de trabalho e para promoverem suas estruturações. O que estamos em completo desacordo é servirem-se os trabalhadores como carne para canhão e despedir. E, portanto, aquilo que vamos dizer ao Governo e ao Sr. Primeiro-Ministro é que empresas que despeçam no atual momento pandémico em que ainda é necessário um conjunto de respostas sociais para esses trabalhadores e para as empresas, sejam proibidas de aceder aos fundos europeus, que aí vêm, sejam proibidas de ser apoio do Estado. Porque, no fundo, nós, todos os contribuintes, estão cansados nos últimos anos de garantir ao Estado, através dos seus salários e das suas pensões, as respostas à necessidade de financiamento da economia, para, por exemplo, no Banco de Espírito Santo, já lá vão mais de 8 mil milhões, enfim, a fundo perdido, que os contribuintes pagam. Portanto, é dentro desta orla de questões que nós estamos disponíveis com o Governo e com os partidos políticos no Parlamento para encontrar respostas que, naturalmente, concedam aos trabalhadores portugueses estabilidade, serenidade e, acima de tudo, que não vejam o seu posto de trabalho em perigo, sobretudo com rescisões que de amigável não têm nada. São uma figura da lei que mais não são do que uma panaceia. São uma figura na lei que criam angústia, criam desespero e põem em causa milhares de postos de trabalho. Devo dizer, só para 2021 estão previstos 3 mil postos de trabalho desprezados, destruídos no setor bancário.
Carlos Silva, esta concentração surge aqui também logo um dia depois do Estado da Nação e também numa altura em que já se começa a debater, de certa forma, ou já se começa a negociar o orçamento do Estado para o próximo ano. Eu pergunto se este timing acaba por ser escolhido de uma forma propositada e se querem mesmo lançar um alerta já a pensar no orçamento do próximo ano.
Ouça, não há timings despiciando-os. Os timings, quando são escolhidos pela nossa central, como pelos outros parceiros sociais e pelos partidos políticos e grupos políticos de pressão, naturalmente têm aqui uma consequência. É que sabemos que houve, naturalmente, hoje a discussão no Estado da Nação, está a ser preparado o Orçamento de Estado. O governo do Partido Socialista é um governo, enfim, minoritário, tem que encontrar acordos, naturalmente, no Parlamento, e sabemos que esses acordos passam muito para entendimentos à esquerda com o PCP. Aquilo que nós queremos alertar o país e os trabalhadores, é que não pode haver cedências da parte do movimento sindical e em particular da UGT para contrariar ou para beneficiar, seja quem for, que do ponto de vista político-partidário queira atingir determinados objetivos. Isso a nós não nos interessa. O movimento sindical que a UGT representa está cá para defender os direitos dos trabalhadores. E nós não queremos cedências, por exemplo, dentro do Código Laboral. O Código de Trabalho não pode ser uma arma de arremesso para dar cá aquela palha. Vamos fazer alterações. Nós já dissemos que há matérias do tempo da Troika que iam ser vistas, que iam ser ponderadas, mas também dizemos em simultâneo que nas atuais circunstâncias do país é bom que a legislação laboral tenha alguma estabilidade, tenha naturalmente um grau de previsibilidade para as empresas e para os trabalhadores em relação ao futuro. Portanto, aquilo que nos foi hoje sugerido em sede de Constituição Social foi a possibilidade da UGT e do Governo e dos parceiros empregadores poderem discutir pequenas alterações de circunstância, direi mesmo cirúrgicas, para combater a precariedade e para reforçar e valorizar os jovens trabalhadores em Portugal. Outra coisa distinta é o que eventualmente poderá estar a ser congeminado no Parlamento, que é feito, enfim, à revelia, e também não tem que ser de acordo com os parceiros sociais, mas agora, quando se fala em legislação laboral, é bom que tenhamos consciência que a concertação social tem uma centralidade que a Constituição lhe dá, e nós não vamos abdicar dessa centralidade. Portanto, tem que haver respeito pelos parceiros sociais, pelas nossas opiniões, e a Assembleia da República, para o que quiser, porque tem essa autonomia, tem essa decisão, tem essa capacidade, que é a casa da democracia. Não queremos é andar aqui num jogo de xadrez, que perder um conjunto de regras, perder a negociação coletiva e, sobretudo, perder o diálogo social a favor de determinado partido, só porque, enfim, eventualmente, em novembro ou dezembro, poderá viabilizar o Orçamento de Estado. Nós não desistiremos de dar centralidade à concertação social. E já agora hoje, em plena reunião da CPCS, eu enalteci a postura do presidente do SES, Francisco Assis, quando defendeu na semana passada que a centralidade da consultação social é algo que nós temos de defender na democracia participativa portuguesa. E nesse sentido, com todo o respeito para a opinião diferente, nomeadamente alguns grupos parlamentares e alguns líderes parlamentares, nomeadamente o líder do PCP, que acha que a consultação social está a mais na democracia portuguesa, nós subscrevemos a posição do Sr. Presidente do SES e dizemos exatamente ao contrário. Ela não está a mais. Está é a menos e, portanto, deve ser defendida, enaltecida e, naturalmente, defendida daquilo que é a sua centralidade e a intervenção de quem discute questões de trabalho. São os empregadores e são os sindicatos, e nós disso não iremos abdicar.